DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Candidatura de Samora Machel Júnior é ousada, mas pode ser barrada pela elite conservadora da Frelimo, diz analista.
Fazendo paralelismo, é o que tem acontecido, por exemplo, com Venâncio Moedano na própria Renan.
Em Angola, Casa CE assume fracassos e promete regresso em grande para as eleições de 2027.
As crises internas que tivemos prejudicaram-nos, devemos reconhecer, porque fez com que o cidadão perdesse a fé.
Falamos ainda da nomeação de Ousmane Sonko para primeiro-ministro no Senegal. Eu sou a Raquel Loureiro e faço-lhe companhia nos próximos 20 minutos. Samora Machel Júnior quer candidatar-se à presidência de Moçambique. A Comissão Política da Frelimo ainda não divulgou a lista dos presidenciáveis, mas o filho do primeiro presidente de Moçambique já se declarou como pré-candidato. A intenção deverá ser formalizada já nos próximos dias, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
Inquietações, esperança e vontade de fazer reformas. São sentimentos que sobressaem no manifesto político de Samora Machel Júnior, citado pela imprensa moçambicana. O filho do primeiro presidente de Moçambique tenciona apresentar-se como candidato da Frelimo à liderança do país e promete reformas internas no partido, reconhecendo os bons e maus momentos na história da Frelimo para poder fazer as correções devidas. Além disso, Samora Machel Júnior promete reformas baseadas na realidade atual moçambicana, promovendo mudanças que se mostrem necessárias e que reflitam as reais necessidades do povo, lê-se ainda no manifesto. A pré-candidatura deverá ser formalizada ainda esta semana junto dos órgãos internos da Frelimo, provavelmente na reunião do Comitê Central do Partido, que arranca na sexta-feira.
Em entrevista à DW, o analista moçambicano Ernesto Júnior diz que esta é uma candidatura que pode ser barrada pela elite conservadora da Frelimo, como também está a acontecer com a de Venâncio Mondlane na Renamo. Ernesto Júnior considera ainda que esta é uma candidatura ousada, mas que tem poucas chances de vingar, dadas as duras críticas que Samito, como é conhecido, tem tecido ao partido nos últimos meses.
É uma candidatura que vem de surpresa. Por que eu digo que é uma surpresa? Porque nós sabemos que o Samito é uma das grandes vozes críticas dentro do próprio partido Frelimo. E ele tem feito algo sui generis. Ou seja, a crítica do Samito tem sido feita de forma interna e externa. De forma externa, ele tem feito através de cartas. Foi algo sui generis que nunca se tinha visto dentro do partido Frelimo, um membro sênior como é o Samito, a criticar abertamente o partido Frelimo, sobretudo na questão da suposta fraude nas eleições autárquicas. Então, isso para mim é um culminar, ou se calhar é uma transição geracional dentro do próprio partido Frelimo.
Mas tendo em conta estas críticas que fala, esta é uma candidatura que tem alguma hipótese de vingar dentro do partido?
É uma candidatura, na minha opinião, ousada. Pode até não vingar, porque nós sabemos que todo o partido político é governado por uma certa oligarquia. Ele pode até ter muito apoio do ponto de vista externo da juventude, da população, mas dentro do próprio partido Frelimo nós sabemos que há uma oligarquia, há uma elite que toma a dianteira e há uma elite que administra as próprias eleições dentro do próprio partido Frelimo. E ele pode ser visto como persona não grata por causa dessas suas críticas. Então, eu acho que tem poucas chances de vingar.
Ainda assim, mesmo que a candidatura não vingue, com esta divulgação desta pré-candidatura, Samito está a forçar a Frelimo a debater já este fim de semana no Comitê Central a tal lista de candidatos possíveis à presidência.
Sim, ele está a forçar. Ele é um membro ativo do próprio partido Frelimo, tem o direito de concorrer, de ser elegido e de eleger. Mas nós sabemos que temos todos esses entraves que têm a ver com a questão da elite conservadora, a linha dura da própria Frelimo, que pode muito bem barrar a sua candidatura, fazendo paralelismo. É o que tem acontecido, por exemplo, com Venâncio Moedano na própria Renan. O que nós estamos a ver, pessoas como Venâncio Moedano, como Samito, a serem hostilizados do ponto de vista interno, mas que do ponto de vista externo, falo da população, são aceites.
Esta seria, na sua opinião, então, uma candidatura que seria bem recebida pela população?
Sim, porque o Samito tem uma visão mais de nação e ele é muito mais aceito dentro da população moçambicana, porque ele sempre se colocou do lado da população e da verdade, razão pela qual as suas críticas eram internas e externas, e ele nunca teve problema em criticar abertamente, de forma construtiva, até o próprio presidente da República. Então, a população vê o Samito com uma esperança. E se essa candidatura vingasse, eu acredito que o próprio Partido Frelimo também sairia a ganhar, porém, se o Samito for a presidência, temos a certeza absoluta que ele colocará em primeiro lugar a nação e em segundo lugar os membros do seu partido. Mas a forma de funcionamento do Partido Frelimo, os candidatos em primeiro lugar devem obediência ao próprio partido, aquilo que se chama disciplina partidária em Moçambique. E o Samito está além disso, então é uma espada de dois gumes. Por um lado, é aceito pela população, mas do ponto de vista interno, dentro do próprio Partido Frelimo, boa parte dos membros não vê o Samito com bons olhos.
Esta foi uma entrevista ao analista moçambicano Ernesto Júnior, no mesmo dia em que Filipe Nyusi, presidente de Moçambique e também líder da Frelimo, fez saber que o Comitê Central do Partido irá avaliar a partir de sexta-feira a diretiva sobre as eleições internas na organização. Nyusi não se referiu ao processo de eleição do candidato presidencial, mas apelou aos militantes que pautem pela disciplina e alinhamento com as orientações da direção do partido. A porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, confirmou, entretanto, que a comissão política do partido ainda não recebeu uma comunicação formal da candidatura de Samito. E sobre este tema, queremos também saber a sua opinião. Acha que Samora Machel Júnior pode vir a ser candidato da Frelimo às presidenciais em Moçambique? É sobre este tema que falamos hoje. Belito de Sousa diz que Samito não irá ganhar as eleições internas do partido por não seguir na totalidade as ideologias da Frelimo. E também Vitorino Matlombe comenta no nosso Facebook, escrevendo: se eles querem mesmo alguém que possa unir as massas, sem dúvida Samito é a pessoa certa e os jovens que são o motor desta nação podem votar nele. Saiba como ainda se pode juntar a nós neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O julgamento do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, nos Estados Unidos vai arrancar a 29 de julho. A data foi avançada hoje pelo Centro de Integridade Pública, que dá conta também que o juiz do caso decidiu que o governo dos Estados Unidos pode fazer buscas no telemóvel de Chang, confiscado pelas autoridades sul-africanas em 2018, o que pode ser a primeira grande derrota da defesa do ex-ministro neste caso. Chang está detido em Nova Iorque desde julho do ano passado, acusado de envolvimento no caso das dívidas ocultas. O Tribunal de Quelimane absolveu hoje o edil Manuel de Araújo do crime de difamação e calúnia de que era acusado pelo presidente da Comissão Distrital de Eleições da cidade, Zacarias Inácio. Além de Manuel de Araújo, estava também no Banco dos Réus um dos secretários da Renamo, no bairro Aeroporto B, acusado de ameaças de morte.
A primeira secção do Tribunal Judicial da cidade de Quelimane decide em julgar a acusação improcedente e não provada e, consequentemente, absolve os coarguídos Manuel António Alcolete Lopes de Araújo e Batista Lemos Máquina.
Ouvimos Crimpélio Cândido Júlio, juiz do Tribunal Judicial de Quelimane. Em Angola, governo e sindicatos voltaram hoje a reunir, mas voltou a não haver avanços nas negociações. Em declarações à Luz, o porta-voz dos sindicalistas, Teixeira Cândido, fez saber que continua a não haver consenso sobre aumentos do salário mínimo e dos funcionários públicos, uma vez que o governo não trouxe novidades. Já em declarações à ANGOP, o diretor nacional do trabalho, António Stor, disse que o executivo continua aberto a negociações. Esta foi a primeira reunião realizada depois da primeira fase da greve geral, que decorreu entre os dias 20 e 22 de março. O presidente do Quênia inicia amanhã uma visita de 3 dias à Guiné-Bissau. William Ruto, que deverá chegar a Bissau ao final do dia desta quinta-feira, será recebido no aeroporto pelo presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, com quem se vai reunir no dia seguinte no Palácio Presidencial. Durante a sua estadia no país, William Ruto irá reunir também com o primeiro-ministro guineense.
DW. Deutsche Welle.
A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa-CE, completa hoje 12 anos de existência. Em entrevista à DW, o presidente Manuel Fernandes garante que a coligação se está a reestruturar para uma reaparição em grande nas eleições gerais de 2027. Este é um trabalho de José Adalberto.
Criada em 2012 por Abele Palanga Chivukuvuku, antigo dirigente da UNITA, a Casa-CE já disputou 3 pleitos eleitorais. Em 2012, conseguiu eleger 8 deputados. Em 2017, ainda sob liderança de Abele Palanga Chivukuvuku, duplicou o número de mandatos. Mas fruto de convulsões internas, Abele Chivukuvuku foi afastado da liderança da coligação em 2019, tendo sido substituído por André Mendes de Carvalho, Miau, que ficou por pouco tempo à frente da força política, tendo sido substituído por Manuel Fernandes. Entretanto, no pleito de 2022, quando se esperava pela sua consolidação política com o alargamento da sua bancada parlamentar, a Casa-CE obteve apenas 0,76% de aprovação nas urnas, número insuficiente para eleger um único deputado sequer. Manuel Fernandes assume o fracasso e aponta as possíveis causas da queda.
Uma das questões que fez com que nós não conseguimos reconduzir a terceira via, né, nós enquanto Casa-CE, foi muito. O primeiro elemento foram as crises internas que tivemos, prejudicaram-nos, devemos reconhecer, porque fez com que o cidadão perdesse fé.
Identificados alguns dos motivos que ditaram o descalabro da Casa-CE, a coligação está agora focada em ações que visam a reestruturação da atividade política dos partidos coligados e a reabilitação da imagem da coligação perante o eleitorado.
Nós vivíamos efetivamente naquela estrutura funcional da Casa-CE e os partidos não faziam o seu trabalho de casa. Ou seja, quem fazia o trabalho era a coligação e os partidos não faziam absolutamente nada. Como resultado, de coligação era só nome.
Mas Manuel Fernando está seguro do trabalho que tem vindo a desenvolver à frente da coligação. O político acredita que em 2027... ano em que acontecem as 6ª eleições gerais em Angola, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa-CE, poderá voltar ao convívio das principais forças políticas no Parlamento, desde que todos caminhem na mesma direção.
Saímos da coligação atípica da Casa-CE para uma coligação clássica real, ou seja, que o trabalho político deve ser feito pelos partidos, o trabalho da mobilização, o trabalho do enquadramento, o trabalho da formação política, da estruturação, para que em 2027, querendo, tenhamos também partidos fortes.
A DW, José Adalberto.
No Senegal, o presidente Bassirou Diomaye Faye nomeou Ousmane Sonko para o cargo de primeiro-ministro. Sonko é o político mais influente da oposição senegalesa e foi impedido de concorrer às presidenciais. Agora vai liderar o país ao lado de Faye. Mas que desafios terá pela frente? E quanto tempo durará esta parceria que levou a oposição à vitória nas eleições? Tiago Melo tem os detalhes.
O opositor Ousmane Sonko agradeceu a nomeação para o cargo de primeiro-ministro poucas horas depois de o seu companheiro Bassirou Diomaye Faye ter tomado posse como presidente da República do Senegal na terça-feira.
Aprecio a confiança que Diomaye Faye depositou em mim ao nomear-me para as responsabilidades de primeiro-ministro do governo do Senegal, ou seja, a autoridade pública encarregada de coordenar e conduzir a política da nação em conformidade com a Constituição senegalesa.
Sonko, de 49 anos, esteve no centro de um impasse de 2 anos com o Estado, que desencadeou episódios de violência no país. O líder da oposição foi impedido de concorrer nas últimas eleições e escolheu Faye como seu substituto nas presidenciais de 24 de março. Ambos representavam o desejo de mudança dos senegaleses. Agora, como primeiro-ministro e braço direito do presidente Faye, Sonko reconhece a missão e os desafios que tem pela frente.
C'est une lourde responsabilité, puisque
É uma responsabilidade enorme, pois trata-se de coordenar e dirigir as equipas que deverão trabalhar arduamente para atingir os objetivos que nos propusemos no âmbito desta política nacional que apresentámos em conjunto ao povo senegalês e que defendemos em conjunto. Este programa intitula-se Por um Senegal Soberano, Justo e Próspero.
O novo governo do Senegal, liderado pela oposição, enfrenta a gigantesca tarefa de unir o país após uma eleição dramática que pôs à prova a força da democracia senegalesa. Agora tem de responder às expectativas de centenas de milhares de jovens desempregados que votaram nele. Estará à altura do desafio? A analista política Abiolu Aldeng responde.
Youth unemployment in Senegal is a major problem. The majority...
O desemprego juvenil no Senegal é um problema grave. A grande maioria da população do Senegal é bastante jovem. É também um país que resiste a uma grande imigração. Por isso, seria interessante ver se ele é capaz de criar novos empregos para os jovens. Penso que esse é, de facto, o seu maior desafio.
Faí e Sonko fazem parte de um grupo de políticos da oposição libertados da prisão 10 dias antes do escrutínio presidencial, ao abrigo de uma amnistia anunciada pelo antigo presidente Macky Sall, que adiou a votação. Esta nomeação de Sonko para o cargo de primeiro-ministro é vista por analistas como uma provável aliança.
É evidente que Sonko vai ser um elemento importante na determinação do lugar de Faye na coligação inicial. Depois disso, resta saber se essa parceria pode durar.
Tiago Melo, DW.
DW Notícias.
A presidente do Parlamento Sul-Africano anunciou hoje a sua demissão do cargo e de membro da Assembleia Nacional da África do Sul. Mapisan Kakula demitiu-se na sequência das acusações de suborno e corrupção que enfrenta. Em comunicado, explicou que a demissão não é uma admissão de culpa, mas pela defesa da integridade. O Partido Aliança Democrática, o maior da oposição, aplaudiu a decisão. O Zimbábue declarou hoje o estado de calamidade devido à seca, com o presidente a afirmar que necessita de quase 2 mil milhões de euros para assistência humanitária. Num discurso em que apelou à ajuda internacional, Emmerson Mnangagwa afirmou que a prioridade do país é garantir alimentos para todos. O Tribunal Constitucional do Uganda rejeitou hoje um recurso contra a lei anti-LGBT aprovada em maio de 2023, que, entre outros, indignou a ONU e várias organizações de defesa dos direitos humanos. Conhecida como Lei Anti-Homossexualidade de 2023, a lei prevê penas severas para as pessoas que tenham relações homossexuais. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse-se hoje horrorizado com a morte na faixa de Gaza de 7 colaboradores da organização humanitária World Central Kitchen no ataque israelita. O relatório preliminar do Exército Israelita, publicado hoje, concluiu que o ataque se deveu a um erro de identificação. Os corpos dos trabalhadores chegaram esta quarta-feira ao Egito, de onde são depois repatriados para os seus países de origem. Em Taiwan, o presidente eleito William Lai prometeu hoje apoio às vítimas do sismo que atingiu a ilha. O terremoto de magnitude superior a 7 na escala de Richter provocou esta quarta-feira pelo menos 9 mortos e mais de 900 feridos, estando ainda mais de uma centena de pessoas desaparecidas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura deste jornal. Acha que Samora Machel Júnior pode vir a ser o candidato da Frelimo às presidenciais de Moçambique? Foi esta a questão que lhe colocámos esta quarta-feira. Filipe Muxanga diz que Samito seria o melhor presidente de todos os tempos. No entanto, acrescenta, a Frelimo não vai deixar. Também Rosário da Historicidade diz que este é um nome que não vai passar na Frelimo porque a Frelimo não precisa de visionários e jovens que não façam andar o barco da corrupção. João Moisés acha que ele é um homem forte, mas está no partido errado. Olhando bem, ele não vai passar porque a Frelimo não quer uma pessoa com o perfil de Samito. Gilberto Manuel diz também que é melhor tentar do que nada fazer e depois arrepender-se por não ter tentado. Por último, José Francisco diz que Samito será recusado pelos camaradas e será calado com dinheiro para não concorrer. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez por nos ter acompanhado. Nós voltamos amanhã de manhã.